São 11 horas 8 minutos, 14 graus de temperatura na rua 14 de julho, no centro de Lagoa Vermelha. E nós, na temática do dia, sempre pautamos um assunto importante para debatermos com os nossos convidados. Lagoa Vermelha está, em mais uma vez, na bandeira vermelha do distanciamento controlado do Estado. Ou seja, foi mantida a bandeira vermelha. Nós queremos saber sobre essa situação e os reflexos que isso vai trazer para o nosso comércio de Lagoa Vermelha. Convidamos alguns empresários do setor e também, através da CDL, aqui os nossos amigos para falarem desse tema. Começando o nosso bom dia ao Genuir Serri, que é o presidente da CDL. Tudo bem, Genuir?
Bom dia, Flávio. Bom dia, Adelaide, Gamal e ouvintes da Rádio Cacique.
Também queremos cumprimentar a Adelaide Salman, que é a sócia proprietária da Casa São Paulo. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Então, visitando aqui o nosso estúdio, primeira vez, Adelaide?
Não, já vi outras vezes.
Aqui no programa, primeira, né?
Nesse sim.
Gamal Nasser Salman, né, da empresa Calce e da Bela Casa. Bom dia. Bom, nós estamos, então, querendo saber como vocês avaliam essa situação. Começamos aqui com o Genuir, né, que representa todos os demais empresários do setor.
Bem, Flávio, nós, mais uma vez, então, ficamos com a bandeira vermelha, como já é sabido, né? E aí a gente fica se perguntando e tentando entender o porquê. Por que o comércio tem que fechar, somente o comércio? Nós somos de uma cidade pequena, com 28 mil habitantes, nós não temos shopping center aqui em Lagoa Vermelha, só praticamente todas as empresas são familiares e de pequeno porte. Eu acho que, não sei precisar a maior, quantos funcionários tem, mas eu acho que não chega a 20 funcionários. E nós entramos no protocolo da bandeira vermelha e temos que ficar com as lojas fechadas. E aí a gente fica pensando e fica se perguntando por que o comércio vem se cuidando, vem usando todo o protocolo da saúde, álcool e gel, máscara, enfim, distanciamento. Não tem acúmulo de pessoas dentro do comércio, até porque, como é uma cidade pequena, não tem aquele fluxo tão grande para dizer que vai encher uma loja de clientes. Entra um, dois, três no máximo a cada vez. Então seria muito tranquilo, né, o atendimento. É onde a gente vê outros estabelecimentos que não são obrigados a fechar, que não tem protocolo para fechar, e é onde há também um acúmulo bem maior de pessoas. A gente vê na rua, hoje, se tu sair na rua, está bem movimentado, as pessoas não estão em casa, estão se movimentando, estão indo a bancos, enfim, atrás dos seus compromissos. E também o comércio, o Flávio sabe que no final do mês, e agora estamos no início do mês, ainda pegou bandeira vermelha mais uma vez, porque em maio, bem na véspera do Dia das Mães, foi onde nós tivemos a primeira bandeira vermelha, né?
E é uma das melhores datas aí, muito importantes para a manutenção da atividade, né?
É considerada a segunda melhor data do ano, né, para o comércio, sendo que a primeira é o Natal, né, e a segunda é o Dia das Mães. Então, nós já tivemos a infelicidade de, na véspera do Dia das Mães, estar com a bandeira vermelha. E agora, novamente, né, no início do mês, onde movimenta mais o comércio e onde também tem a maioria das contas a pagar, né, que é do começo do mês, novamente com bandeira vermelha. E já tivemos a semana passada e repetiu. Mas eu quero dizer que foi enviado uma solicitação para ver se nós conseguimos, para o nosso comércio, entrar no protocolo da bandeira laranja, pelo fato de nós estarmos numa situação bem confortável, né, em relação ao Covid-19. E então a gente está na expectativa que hoje à tarde a gente possa retornar para o protocolo da bandeira laranja a partir de amanhã.
Vamos aguardar, então. Mas, Adelaide, quais os reflexos para vocês lá da empresa, né, de toda essa situação, especialmente dessas bandeiras que só permitem a televenda, né? Que implicações tem isso para vocês?
Olha, bem difícil, Flávio. Até porque, assim, por exemplo, a nossa empresa, que trabalha com muitos segmentos, e muitos segmentos que as pessoas precisam provar, entende? Porque na confecção toda a pessoa precisa provar. Então, da mesma forma, se a pessoa não vem no estabelecimento, não prova, tem que ir na casa e fazer provar. Qual é a diferença? Então, é isso que eu também questiono, entende? Outra coisa, não pode receber. Não pode receber, mas pode ir na casa do cliente para receber. A movimentação é a mesma, a mistura das pessoas, no caso, é a mesma, entende? Então,
é uma regra matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, né?
Exatamente.
O cliente ir na loja, vocês irem na casa do cliente, qual é a diferença?
Não tem lógica, é umas coisas assim que a gente fica questionando. Aí assim, ó, você fica sendo ameaçado ainda de fechar, de ser multado, de não sei o quê. Então a gente se sente como se fosse assim, como se estivesse fazendo uma coisa, ou então assim, como se você não está dentro da tua casa, entendeu? Você está usando de uma outra situação. Então, é muito difícil isso aí para a gente. É psicológico, acaba atingindo o físico. Bom, enfim, a minha maior preocupação é assim, ó. O que que acontece? Hoje, a empresa ela está sendo discriminada, mas de uma forma terrível, entende? E isso não é bom para ninguém, porque a empresa, gente, é o que dá o trabalho, é o que dá o sustento para as pessoas. Se as pessoas não têm sustento, elas não vão conseguir nem ir na farmácia e nem ir no mercado. Então, e daí como é que fica? O que vai acontecer? Se continua nessa bandeira vermelha, triste, o que vai acontecer? As pessoas vão acabar ficando sem dinheiro, vão adoecer em casa, sem possibilidades de se medicar, né? Então, que são consequências. Uma coisa vai desencadeando assim, uma cadeia de problemas, né? E também pelo fato de que, por que só o comércio? Porque se eu mesma vou ao mercado, né? E vou ao mercado e fico passando. Tive uma situação, inclusive, nesse final de semana. Fui para fazer as compras e eu tive que ir passando de fila em fila para ver qual era a fila que eu ia encarar. Entendeu? Para mim chegar mais rápido ao caixa. Por que isso? Porque tinha muita gente. Então, assim, ó, veja bem, na loja, a loja é um ambiente limpo, a gente está usando das precauções que tem que ter, álcool gel, máscara, distanciamento, né? Que a gente fez as medições lá, inclusive. E aí, você não pode receber o teu cliente. Agora, no mercado, pode empilhar de gente. Na fila para pagar, na lotérica e em outros pontos aí que estão recebendo também, são filas de pessoas, se misturam muitas pessoas, entende? Então, e daí só o comércio que é discriminado. Isso não está certo, é muita desigualdade. Tem que ter alguma coisa aí que nós possamos fazer para que mude essa situação. Entende? A gente só quer trabalhar em paz. Né? O trabalho é a única coisa que nos dignifica, que nos faz sermos gente, de fato, é trabalhar. Mas daí, se você não pode trabalhar, vai ficar fazendo o quê?
É, isso é muito preocupante. Gamal, que avaliação você faz também, né?
Olha, eu endosso o que a Adelaide está fazendo. A gente passa, está na mesma quadra e passa pelos mesmos problemas, né? E isso vira o Tom e o Jerry. Você lembra que nós assistíamos quando era criança, né? É o gato e o rato, tipo, fiscalização é obrigado a fiscalizar porque há denúncia. E nós temos que se esconder atrás das nossas portas, né, para poder trabalhar. Às vezes o fiscal vem, fecha a porta, vai, abre a porta. Quer dizer, isso cria uma transgressão que não deveria haver por causa da necessidade que o comércio, principalmente quando é gerido pelo proprietário, como é a maioria em Lagoa Vermelha. Né? Em Lagoa Vermelha hoje, tu tirando aí duas, três redes, a maioria, o dono está ali frente ao seu negócio, né? E isso que eu digo para ti. Então o risco, né, ele diminui bastante em função do quê? Nós somos trabalhadores também, né? Porque nós estamos ali junto com o nosso funcionário buscando atender o cliente. Então essa situação particular de Lagoa Vermelha, ela nos traz que o pessoal de Porto Alegre, que criou essas regras, eles não conhecem. Eles tiraram talvez por Porto Alegre, tá? Tiraram pelo shopping, né? Então eu vejo que isso aí tem que ser corrigido como? O nosso prefeito, que ele está fazendo a coisa certa, ele já fez a coisa, ele tem que inserir isso. Gente, nós estamos numa cidade de 28 mil habitantes e colocar tudo o que aconteceu.
que a nossa estatística é muito baixa.
Né? Nós hoje não temos nenhuma pessoa hospitalizada e todos identificados com o coronavírus já estão curados, né? Com a exceção aí de um óbito que nós tivemos por comorbidade, né? A pessoa tinha já uma doença anterior muito grave.
Exato.
Nós temos toda uma situação bem mais favorável do que muitos lugares.
Exatamente. Então, o que que acontece? Então, hoje nós estamos vivendo o quê? Parece que realmente estamos sendo algoz, estamos sendo o bandido do negócio, né? E sendo que não é bem assim. Fora disso, claro, não se fala o imposto que temos que pagar, né? Quem vai parcelar para nós o imposto do IPTU? Quem vai nos isentar de pagar o alvará? Quem vai, né? Daqui a pouco vai chegar nisso. Se nós continuarmos fechando o comércio, logo o comércio não vai poder mais pagar os seus impostos. Uhum. Então está meio complicadinho esse lado e eu vejo assim que há como corrigir isso? Sim, tem como corrigir. Eu acho que as autoridades nossas locais têm que explicar isso, né? E corrigir essa distorção de leis que foram criadas. Agora há pouco eu estava comentando ali na outra sala, né, que você tem que também ter 25% do teu efetivo dentro da loja.
No máximo 25%
isso, nessa bandeira. E as nossas lojas hoje tem lugar que só tem duas pessoas atendendo. Aí no quarto uma pessoa pela metade, tipo assim, né? Ficou uma coisa meio... Então é para você ver que quem fez isso aqui, essas regras, às vezes não fecha com um município pequeno que nem o nosso Lagoa Vermelha. Então tem que ter alguma autoridade que corrija um pouquinho esse rumo para que a coisa fique justa para todos.
O que estaria faltando então, Genuir? Está faltando por parte das autoridades políticas um maior empenho para tentar mudar esses critérios? Porque o problema é o critério que está errado, né? E ou talvez relaxar um pouco, flexibilizar mais a questão da fiscalização, como ocorre em outras cidades, por exemplo, que tem bandeira vermelha. As pessoas estão trabalhando e as prefeituras estão simplesmente apoiando o comércio, desconsiderando o decreto, porque sabem que não tem risco nenhum lá.
É, seria importante a segunda causa tua, né? Acho que um pouco a fiscalização deveria flexibilizar mais, né? Porque nós entendemos, nós temos um decreto do governador e é onde esse decreto impede que os prefeitos o mudem, né? E dentro desse decreto tem os regulamentos e nós sabemos a dificuldade que se tem para um prefeito para mudar qualquer coisa a respeito. Mas eu vejo também, considerando todos os cuidados que o nosso comércio está tendo, sabendo também que não há aglomeração no nosso comércio e todos da fiscalização também são conhecedores disso, eu acho que a flexibilização por parte da fiscalização também seria muito importante no momento desses. E eu vejo também que outras cidades, outros municípios entraram na justiça e conseguiram algumas mudanças. Isso aí seria, então, mais a critério do nosso prefeito, e eu até tenho conversado bastante com ele e tenho que dar os parabéns para o prefeito e também para a Secretaria de Saúde pelo belíssimo trabalho que vem fazendo. Mas, por força maior, não pode ser mudado. E eu sei, aí o nosso comércio que fica nessa situação. E o pior é que é só o comércio, né, Flávio? Nós passamos, as lojas estão fechadas, mas outros estabelecimentos estão abertos. E que nem falamos há pouco, tu vai, passa ali no banco do Banrisul, tem fila, na lotérica tem fila, na Caixa Federal tem fila. E por aí afora, o pessoal não fica em casa, ele sai e vai, ele acaba se aglomerando em outros lugares e não no comércio, que no comércio não teria isso, pelo fato que nós já falamos, que é uma cidade pequena, que é onde nós não temos shopping, que é onde daria mais acúmulo de pessoas, enfim, lojas familiares com pouca gente atendendo e seria atender um ou dois clientes por vez, que eu não vejo mal nenhum e nem perigo nenhum para o contágio do Covid-19.
Bom, Adelaide, seria necessária uma intervenção do município, como em outras cidades, entrando na justiça para garantir a mudança dessa bandeira e até favorecer as empresas para que não passem por esse constrangimento?
Olha, Flávio, eu penso o seguinte, que antes da última instância, a gente tem que usar de plano A, B e I, né? Antes de chegar a essa instância. Mas o que, que acontece? Se não tiver assim, uma comunicação plausível que nos dê um retorno positivo, eu não vejo por que não fazer. Porque eu acho o seguinte, essa situação que a gente está vivendo, entendeu? Não é culpa do comércio. Não é o comércio que é culpado pela Covid, entendeu? Então, eu acho assim, ó, nós podemos nos unir, nós podemos conversar melhor com o nosso prefeito também. Até eu estava fazendo uma anotação aqui, tipo, fazer uma análise de cada situação, por exemplo, de município. Lagoa Vermelha tem, na média, 28 mil habitantes, né? Nós temos um caso? Não temos, né? Alguém morreu, literalmente, da Covid? Não. Então está errado. Então está errado, está na hora de fazer uma análise melhor disso. E isso aí, quem pode fazer, quem é? É justamente o pessoal da fiscalização. Ao invés de eles estarem preocupados em ver quem que está aberto, quem é que não está, quem que não está fazendo, funcionando direito, eles que vão cuidar daquilo que é importante. Entendeu? Porque assim, ó, as pessoas, elas estão aí, elas precisam viver, elas precisam respirar. Mas nós também precisamos viver e respirar. Entendeu? Porque, e o nosso trabalho é um trabalho limpo, é um trabalho tranquilo. A gente está fazendo os procedimentos. Eu acho assim, ó, que não tem outro jeito. A gente vai ter que conversar, rever essa situação, entendeu? E sair dessa situação aqui, que na verdade ela é vergonhosa. Para nós está sendo vergonhosa. Porque, por exemplo, meu cliente chega lá na frente, a senhora pode me atender? Eu digo que não posso. Aí eu posso ir na sua casa? Se você está vindo na minha casa, eu tenho que dizer para você, não, tu vá para casa, que agora eu vou lá na tua casa. Entende? Então, eu acho que tem que rever isso. E veja bem, se são 28 mil habitantes, gente, não é 2.800, é 28 mil habitantes que moram aqui em Lagoa Vermelha. E a gente não tem caso, então tá errado esse pensamento. Essa análise aí tem que ser mais bem feita. E aí nós precisamos, então, se realmente o nosso prefeito não tem esse poder, não tem essa força, que eu acredito muito que tem, porque o prefeito... Eu já vou falar um pouquinho de política, que não devia, mas eu vou falar. O prefeito, ele tem todas as condições, do mesmo jeito que nós temos, de ir e vir. Então, de usar dos mecanismos dele para fazer as coisas acontecerem. Então, está nas mãos do nosso prefeito. Eu só digo isso. Essa situação do governador, eu sei... Existe o governador, existe o decreto, existe a situação da Covid, mas para tudo tem um jeito. Entende? Então, se for feita essa análise de fato, né, bem feita, com certeza nós voltamos para a bandeira laranja e até daqui a pouco caímos fora dessa situação, que é uma vergonheira. Eu digo assim, ó, é uma vergonha para a Lagoa Vermelha isso.
Pois é, Gamal, nesse aspecto, se fala em termos de comércio, até no Estado, porque não é uma situação só de Lagoa, né? É todo o comércio de todo o país que está sofrendo a mesma dificuldade de tentar fazer um movimento, uma união maior, buscando essa força política ou até ir para a justiça para rever essa circunstância?
Então, Flávio, agora nos foi passado, há pouco tempo aqui, que os 12 municípios que compõem a MUNOR estão sem nenhum caso. Então, só aí eu acho que dá um poder bastante grande, né? Para uma defesa, né, que seja salutar para o nosso comércio. Eu vejo assim, eu endosso o que a Adelaide falou. Eu acho que o prefeito ele tem na mão muita coisa, eu acho que ele tem 99% de coisas positivas para fazer uma defesa legal e para nos defender aqui do nosso comércio. Porque senão o que vai acontecer? O comércio vai tentar sobreviver. E aí nós vamos criar um problema jurídico, vamos criar um problema legal, vamos criar um problema de transgredir algumas leis, que a fiscalização está toda hora em cima de nós, né? E é muito fácil fiscalizar ali nós, né? Então, isso trará um problema sério para a Lagoa Vermelha. Isso nós não queremos. Nós queremos trabalhar legalmente, nós pagamos nossos impostos, tudo certinho. Nós queremos. Então, é nesse sentido que eu acho que tem tudo para que as coisas voltem a ser normal, mas nós precisamos uma defesa realmente e colocar o que realmente está acontecendo hoje no nosso município.
Perfeito. Nós queremos agradecer então as presenças aqui do Gamal, da Adelaide, do Genuíno. Daqui a pouco a gente vai voltar com outros empresários da cidade, né? Até para não termos também aqui no estúdio, né, um acúmulo de pessoas, e é um cuidado que nós temos. E torcendo aí por vocês, né, que tudo dê certo e as coisas possam voltar a um termo, né, que seja no mínimo de bom senso, se não dá para ser normal, mas que tenha um pouco de bom senso, né, e as situações possam ter uma outra perspectiva. São 11 horas 29 minutos e meio, em seguida a gente continua aqui no Temática, debatendo os reflexos da maneira vermelha, esta pandemia do coronavírus, para o comércio, o setor mais prejudicado e afetado da nossa sociedade.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar o mate.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações.
O custo desse anúncio foi de R$ 11,00.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Um fungicida multissítio trabalha para proteger a sua lavoura contra o complexo de doenças na soja. Pesquise se ele é multissítio, quantos anos de mercado e quais os resultados ele possui. Com essa dica, você fará a escolha certa para proteger e produzir mais. O Nizeb Gold da UPL é o fungicida multissítio líder de mercado do Brasil, por conta do pioneirismo e confiança na entrega de mais proteção e produtividade ao agricultor. É só olhar em volta e perceber o efeito verde de Nizeb Gold da UPL. Além da eficiência, possui sinergia em associações com outros fungicidas. O pioneiro, o mais vendido, só tem um. Nizeb Gold. Confie no líder. Atenção, produto perigoso e de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Physioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55 99712-0349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer vender seu carro? Ligue 999-37-2432. Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari.
As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Agora vai dar Bric na certa. Quer vender o seu carro? Nós pagamos à vista. Ligue agora, 999-37-2432. É isso mesmo, compramos o seu carro e pagamos à vista. Entre em contato agora mesmo, Rodrigo Carros de Lagoa. Fone Whats, 999-37-2432. Faça um bom negócio.
Começou o Liquida da Calce. Toda loja com até 50% de desconto. Aproveite, são grandes marcas com até 50% de desconto. Só no mês de julho, na Calce.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
trinta e quatro, nós pautamos hoje no programa Temática uma avaliação da situação do nosso comércio de Lagoa Vermelha sob a bandeira vermelha, dos seus reflexos e aquilo que poderia ser feito para minimizar essa situação. No primeiro segmento, conversamos com o Genuir, o Gamal, também a Adelaide, agora está aqui a Dona Maria Inaira, junto com o Gamal e o Genuir, para continuarmos falando sobre isso. Maria Inaira, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos colegas de mesa. Obrigada pelo espaço.
Bom, que avaliação você faz de todo esse processo, né, que foi desencadeado a partir dessas bandeiras aí que foram instituídas?
Olha, Flávio, é bem difícil lá a avaliação. Eu me coloco no meu caso como empresária e nós todos que estamos aqui somos há mais de 30 anos, trabalhamos em um comércio levando de frente sempre, né? E agora, em março, que já começou essa situação, que foi em 20 de março, se não me engano, a primeira vez que foi fechado. Aí a gente já perdeu março, abril, início de maio, e, por sinal, ainda vínhamos trabalhando sem usar os provadores, de portas fechadas, entreaberta, com duas pessoas. Então, nós tínhamos todos os cuidados, como sempre tivemos, recomendados pelos decretos. E a minha avaliação é assim, é uma lástima muito grande. Porque, por que nós temos que pagar por isso? Nós somos uma classe que batalha para a nossa sobrevivência. Nós somos empreendedores e também empregadores. E claro, queremos manter nossa equipe. A gente também pensa por eles, não só nos momentos mais alegres que nós temos vendas e as coisas andam bem, mas agora todos eles temem, e a gente sabe disso, será que amanhã eu vou ter emprego? O que será de mim amanhã ou depois? Então, eu até entendo essa parte que pode se trabalhar com 25% dos funcionários ou, como no bloco anterior, o Gamal falou, se tem dois, como é que vai ficar com meio? Mas, no meu caso, eu tenho 5. Eu estou com 3, porque eu não posso ficar com menos de 3 trabalhando. E esses 3, a gente precisa levar na casa. E aí fica um só, porque 2 vão. Então, é uma correria. E as pessoas não deixam de comprar. Se os diretores lá, os homens que mais entendem da lei, acham que não é essencial o nosso comércio, as pessoas que são os consumistas não acham isso. Eles querem comprar, eles precisam comprar e nós precisamos vender. Então, a minha avaliação mesmo, para concluir, Flávio, é muito triste nós estar pagando por isso. Quando todo mundo está trabalhando, todos estão vendendo, até os camelô Se você passa na rua, você vai ver uns camelô ali cheio de pessoas, de fila. Por que nós que estamos estabelecidos há tantos anos não podemos? Não culpo pelo Covid nem o prefeito, nem os fiscais, nem o presidente, enfim, ou governador, mas é algo que veio, que cai do nosso alcance a julgar. Só que nós também temos o direito da sobrevivência, e é trabalhando. Nós só queremos trabalhar.
Qual seria, na tua opinião, a solução ou o que, que se poderia fazer, Marinária, para mudar essa situação?
Eu penso assim, escutei o prefeito na sua última manifestação e lembro bem quando ele falou que não é proibido trabalhar. Mas não é proibido trabalhar como? De portas abertas? De portas fechadas? E por que, que os fiscais estão toda hora ligando ou indo atrás ou ameaçando, inclusive, para a CDL que eles já não vão mais nem visitar os comércios e sim multar? Não está havendo um acordo? Tudo bem que o prefeito entrou pedindo o relaxamento da bandeira, estamos aguardando hoje, mas eu vejo que daria para entrar na justiça de imediato e a gente começar a trabalhar. Essa é a solução para hoje, não para ontem. Porque nós não podemos continuar perdendo. É início de mês. E o mês passado, quem é que vai pagar os funcionários, que hoje é dia de pagamento? Como é que nós vamos tirar dinheiro? E aquelas filas nas lotéricas, nos bancos, na rua, que a gente vê nos mercados, na farmácia? Eu acho que eles também poderiam trabalhar com os cuidados, recolhendo 2, 3 pessoas para dentro. Porque, sabe, né, Flávio? Quando é proibido, aí que o pessoal faz.
E é interessante então, que você fala essa situação. Hoje nós vivemos sob um inverno rigoroso, né? Muita chuva, frio intenso. Aí as pessoas ficarem lá na rua, esperando para ser atendidas sob esse tempo tão instável.
Mas no nosso comércio, né, Flávio, as pessoas nem ficam na rua. Porque mesmo a outra vez, dias atrás, quem ficar na rua é 2, 3 pessoas e a gente recolhe. Eu tive casos dentro da loja que quando tinha 3 pessoas eu saí para fora. Só fica quem está atendendo. Então é muito fácil controlar. Lagoa Vermelha não tem tantas pessoas que vão no comércio ao mesmo tempo. E a gente vai levar na casa, sendo necessário. Eu recomendo que as pessoas de mais idade não saiam, quem são de área de risco. Mas nós precisamos, aquela pessoa que vem de fora do sítio, que vem receber, que vem, eles vão comprar alguma coisa. E por que nós não podemos receber também com esses cuidados 2 ou 3 pessoas, conforme as necessidades? Nós podemos. Se eles podem também, Flávio, ficar na rua, na fila, lá na lotérica, lá no banco, ou lá nos postos onde pagam, enfim, por que que no nosso comércio também não pode algumas pessoas? Não vai ter uma fila que vá prejudicar alguém. Concorda comigo?
É verdade. Não tem lógica. Gamal, dentro dessa situação, até quando o comércio vai ter fôlego para suportar do jeito que está, se não mudar essa bandeira ou esse critério, né, que restringe tanto a possibilidade de trabalho de vocês?
Antes de responder essa pergunta, eu queria só endossar alguma coisa, continuando a nossa amiga falando. Há poucos dias atrás, meu filho foi numa fábrica em Parobé. E lá tinha, visitou uma grande fábrica lá, 5 mil pessoas trabalhando. E claro, ele entrou num pavilhão, a convite deles, e tinha, antes de entrar no pavilhão, obviamente tinha a maquininha aquela de ver, a pessoa está com febre, né, na testa, álcool e gel, todos, e ele entrou lá e viu 300, 400 pessoas enfileiradas lá, fabricando os calçados. Tudo com máscara, tudo certinho, dentro de acordo com as regras, né, sanitárias. E isso aonde? Parobé faz parte da grande Porto Alegre, praticamente. Está tudo emendado aquilo, né? Novo Hamburgo, né? Então, é só um exemplo, assim, como a possibilidade, né, de se fazer as coisas certas, corretas, de acordo com a regra da saúde, tem. E foi colocado isso para nós já em março, que nós, como deveríamos o comércio proceder? Distanciamento, máscara, gel, né? Entrar poucas pessoas. E o comércio aderiu isso, Flávio, aderiu. Então, voltando à tua pergunta, sem dúvida que o Genuir comentou já no outro bloco, que já tivemos o Dia das Mães prejudicado. Já tivemos abril prejudicado, Dia das Mães prejudicado, e agora início de mês, mais um está sendo prejudicado, né? E isso vai desgastando, cada empresa ela tem o seu limite. E essa estrutura ela vai corroendo e chega um ponto que a pessoa começa a entrar em banco também. Então eu diria isso. E logo, daqui a pouco, a pessoa já não resiste um bom tempo segurando essa. Porque a despesa ela está lá, né? Folha, que nem o caso agora, já essa semana, impostos e tudo mais. Então, o governo do estado, ele não prorrogou IPVA, ele não fez desconto nenhum de ICM, ele não quer saber, ele quer ganhar o seu, né? Agora, como você vai chegar lá e fazer, isso é outra história, né? Então, eu vejo assim que tem que só corrigir um pouquinho essas distorções e eu vejo que o bom senso imperando nessa situação vai dar tudo certo.
Genuir, nós temos a curiosidade de saber, dentro desse panorama, né, já houveram demissões no comércio ou o pessoal está conseguindo segurar os funcionários?
Bom, na verdade, Flávio, como no início da pandemia, houve também aquele onde tu pode, por exemplo, fazer aquela programação e quase a maioria fizeram de liberar, por exemplo, 50%. Do funcionário, de horário de trabalho e também de salário, que depois o governo completaria. Então, esse foi um fator positivo. Houve demissões, mas não foi assim num patamar muito alto. Eu até tenho até o final do mês passado, tinha sido 14. Né? Mas, voltando assim à colocação da Inaira, veja bem, Flávio, que as pessoas. Nós tivemos em maio já a primeira parcela do 13º do aposentado e junho a segunda parcela. E também esse auxílio emergencial, então um bom dinheiro que entrou no mercado, é um dinheiro que as pessoas estão aí, estão querendo comprar, é como a Inaira disse, as pessoas querem comprar. E aí nesse momento que as pessoas estão querendo comprar, nós estamos com o comércio fechado. Então, isso é uma situação onde nós poderíamos recuperar um pouco de tudo isso que está acontecendo, né? Nós se deparamos com o comércio fechado. Então, são situações assim, bem preocupantes, porque além do comércio não poder atender, o cliente está querendo comprar. E na casa do cliente, como diz o protocolo agora, então, em vez de ir na casa do cliente, seria muito mais seguro o cliente entrar na loja. Desde que não haja um acúmulo de pessoas dentro de uma loja.
Essa lógica ela não é consistente, porque se for pelo risco, vamos dizer que uma pessoa da loja vai visitar 10, 20, 30 clientes. Se entre esses clientes um tiver o coronavírus, ela pode ser infectada e transmitir para todos os outros.
E sem contar que vai chegar
não tem sentido, né?
Vai chegar na casa do cliente e não vai estar só o cliente. Normalmente tem família, mais, né? Pessoas em casa, né, Flávio?
Essas visitas domiciliares aí são muito mais perigosas, né? Pela
no
lógica.
No comércio,
né?
Não tivemos nenhum caso. Não tem no comércio.
Não tem ninguém. Precedente. Ninguém das.
Nem do funcionário
e nem dos patrões.
Cliente, né? Nem cliente funcionário. Até porque Lagoa Vermelha. Eu sempre digo, a Secretaria Nossa de Saúde do nosso município esclareceu muito bem desde o início, o pessoal está levando a coisa sério, tanto porque a estatística está aí. Né? Uhum.
E alguns casos pontuais, a gente sabe que algumas pessoas se contaminaram ao viajar para outros municípios ou que trabalhavam em frigorífico, né? Que hoje é um problema sério. Exatamente. E através deles outros acabaram também adquirindo o vírus. Caso contrário, não teria, né?
Exatamente.
E considerando assim que nós começamos o ano de 2020, o comércio estava já em queda. E quando em abril, por exemplo, nós tivemos uma queda de venda em torno de 70% em relação a abril do ano passado. Né? Em maio, quando, apesar de nós ter tido o Dia das Mães com bandeira vermelha, com restrição total, praticamente, de atendimento, já houve uma boa recuperação nas vendas. Então, em maio, considerando maio com o ano passado, ficou em 30%. Né? Então, estava tendo uma evolução na venda. E o cliente, como diz a Inaira, o cliente quer comprar e nós não estamos podendo atender, não estamos podendo vender. Então, essa é uma situação. A outra situação, o comércio tem toda a sua despesa, né, para manter quadro de funcionário, para manter aluguel, todas as despesas que a gente sabe que tem. Veja bem, agora eu falei no primeiro bloco antes que agora no início do mês pegou bandeira vermelha de novo, e no início do mês é onde se acumula o maior recebimento de vendas, né, de cardês, enfim, de clientes, e também a maior concentração de contas a pagar. Então veja bem que essa semana que passou e foi terrível, né, para o comércio estar de portas fechadas e vendo tudo isso vencendo, né, Flávio?
Com certeza. Olha, a gente teria muitos outros assuntos para encaminhar, mas o nosso tempo não nos permite mais. Nós queremos, então, agradecer, Genuíra, a tua presença e esperar que hoje, à tarde, tudo isso já possa ser revisto. Né?
É, nós estamos numa grande expectativa, né, positiva, que eu acho que nós vamos ter a felicidade de mudar o protocolo a partir de hoje de tarde e voltar para a bandeira laranja. Eu acho que é muito merecido esse protocolo para o nosso comércio.
Gamal, obrigado pela presença.
Obrigado a todos.
Maria Inaira, obrigado por estar aqui, nos trazer um pouco dessa visão, dessa consideração também. Né?
Obrigada, Flávio, e eu quero dizer a todos os ouvintes que tem aqueles que dizem assim, ah, é ganância, estão gananciosos. Mas não é, nós queremos também nossos direitos e nós também queremos cumprir com nossos compromissos. Então não é uma ganância. Claro que todos nós vamos ser os máximos de cuidados, e voltando um pouquinho antes, como você falou, a gente não vai, de jeito nenhum, permitir que o nosso funcionário fique doente. Então, muitas vezes, dependendo do lugar, você também não manda. Você vai cuidar melhor dele e também de todos nós que o cliente venha na loja, porque daí vem uma pessoa e a gente vai ter os cuidados, como máscara, álcool gel e o que é necessário. Mas também vamos ser otimistas. Contamos com a mudança da bandeira e, caso contrário, com o nosso prefeito, para que esteja ao nosso lado realmente com a sua equipe de trabalho.
Perfeitamente. Dona Maria Inaira, também da Indiana Modas, Gamal Nasser Salman, da Calce e Bela Casa, e também o Genuir Serri, da CDL, estiveram hoje aqui no programa com a Adelaide, no segmento anterior, da loja Casa São Paulo. Com a participação deles, nós chegamos ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua companhia nesta manhã. O Temática volta amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã estaremos aqui com você, porque na sequência já está chegando Igreja em Saída e o programa No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos o Rudimar, o Everton Menegúcio, o Ricardo Silva, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, nas gravações o Lucas Machado, à tarde o Josemar Candeia e também o Juliano Oliveira, o Jean Financeiro, a Rita que está no período de férias na recepção e portaria. Em nome de todos, uma ótima semana, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Aves Mania é uma loja especializada em pássaros exóticos legalizados. Tem rações para todos os tipos de animais, sal, milho em grão e moído, aveia, azevém, sementes, gaiolas, acessórios para cães e gatos. Aves Mania, na Rua Buarque de Macedo, no bairro Suzana. Telefones 3358-2359 ou 99995-3436.
A economia que você precisa, a conservação que o meio ambiente merece, isso tem um nome: AgroSolares. Sistema fotovoltaico de energia. É o futuro chegando ao presente. 95% de redução na sua conta de energia elétrica. Total segurança e qualidade garantidas por uma equipe qualificada e experiente. Você economiza e colabora com o meio ambiente. Conheça o sistema: www.agrosolares.com.br. WhatsApp: 54 99991 7113. AgroSolares. Planejando o futuro, agindo no presente.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo da imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D, vitamina C e cápsulas de óleo de alho. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Amigo produtor, deseja produzir mais e com maior qualidade? A Spraytech Fertilizantes pode te ajudar com produtos de excelente qualidade e eficiência comprovada. Os produtos da Spraytech você encontra na Pegomac, em Lagoa Vermelha, na BR-285, fone 3358-5516.
Se era uma promoção para arrebentar a boca do balão que você estava esperando, então ela chegou. Vem pro Arraiá da Cinderela Modas. Tem pipoca, tem quentão e tem descontão de até 50%. Você ouviu bem? Descontão de até 50% em toda a linha inverno da Cinderela Modas. Vem pra loja e não fique fora dessa. Promoção válida até o dia 10 de julho. Cinderela, na Benjamin Constante, 1759.
Quer alugar ou vender seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na rua Nívio Castelano, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Nota de falecimento. O supermercado Macari e toda a sua equipe comunica com pesar o falecimento de Terluíse Tozon Farias Teixeira, filha da funcionária Simone Tozon, ocorrido em Passo Fundo. O corpo será velado na funerária padrão. O horário dos atos, recomendação e sepultamento será divulgado posteriormente.